Na nossa perspectiva, enquanto movimento feminista, antipatriarcal, antirracista e anticapitalista, a simples garantia de realização...
O judiciário ela é da cultura da política e ela é moralizadora. Eu vou ler rapidamente alguns dos itens. Aqui está escrito.
Eu estou pedindo para o Roberto, se você faça nessa permitir, que ele já distribua e as Perfeito. Pessoas já vão acompanhando.
Pode ir distribuindo, claro. Tem mais guardadas ali, se quiser. No que se refere ao à reforma eleitoral, estou de acordo com boa parte dos que aqui se colocaram, fazendo alguns ajustes. Por exemplo, eu defendo que o voto seja, em primeiro lugar, na lista, aí aparece o nome dos deputados e o eleitor escolhe o seu. A gente fortalece com isso o partido, mas não rouba do eleitor o direito de escolher o seu candidato. Eu defendo uma redução radical dos custos, porque hoje a gente fala em fundo público de campanha, e eu sou defensor do fundo público de campanha, mas eu acho que o fundo público, no custo atual, nós estaríamos lesando os contribuintes. Então, antes do fundo público, temos que reduzir os gastos. Como? Acabando esse negócio de marketing. O horário eleitoral tem que ser o candidato, ou ao vivo ou até gravado, mas sem esse excesso de marketing. Eu defendo que o fundo público, claro, não pode continuar esse financiamento das campanhas por empresários. Aliás, a primeira coisa é eliminar financiamento por empresas. Mas eu vejo duas maneiras do fundo público e não escolhi nenhuma das duas, coloquei as duas. Uma é o fundo público mais voluntário, em que cada pessoa diz quanto quer dar, até um limite bem pequeno. Que é como acontece com as igrejas, com as ONGs, com Lions, com tudo isso. O outro é um fundo público direto. O governo já gasta muito dinheiro com a justiça eleitoral. Eu nunca ouvi ninguém falar em privatizar a justiça eleitoral. Você financiar publicamente a justiça e não financiar publicamente a campanha, fica capenga o processo. Tem que financiar os dois. Outro é a perda do mandato para aquele que não cumprir regras de financiamento, imediatamente. Agora, eu vi uma reação muito forte contra o voto distrital. A minha proposta é que os deputados federais sejam eleitos por três instâncias. A primeira, 40% deles por distrito. A segunda, 50% deles pelo voto do Estado. E 10% dos deputados seriam eleitos pelo Brasil inteiro. Seriam deputados federais eleitos nacionalmente. É a maneira de trazer para aqui os grandes nomes do país, numa disputa nacional. Eu defendo que a gente, que o vereador seja eleito pelo voto distrital. Eu creio que é um fato que o debate mais ideológico desaparece do distrital. Mas a gente privilegia também o debate local. No caso do vereador, quase todo o debate é local. Eu defendo o fim da reeleição para cargo executivo e a proibição de mais de uma reeleição para qualquer cargo. Mas não só de parlamentares, de líderes sindicais também, de dirigentes de clube esportivo também. Tudo que não tem um dono, dono é dono. Mas o que não for dono só poder ser reeleito uma vez. Eu vejo que o Correio Brasiliense tem hoje uma grande matéria que estão querendo propor pela participação popular. Mas o meu projeto já está há 5 anos aqui. Eu defendo o direito de se desligar do partido, mas desde que não possa entrar em outro. Você fica independente. E terá que ser candidato na eleição seguinte sem partido. Porque eu defendo também a possibilidade do candidato avulso, desde com a assinatura de um número considerável de eleitores. Eu defendo que a corrupção possa ser tratada como crime hediondo. Limitação da publicidade governamental. Eu acho que é o único país do mundo em que o governo faz propaganda dele. A publicidade de governo deve ser para a campanha da vacina, para a campanha contra preconceitos raciais, contra preconceitos sexuais, aí está muito bem. São campanhas educativas, mas não dizer que está fazendo um prédio. Não mostrar que está asfaltando uma rua. Eu sou a favor do voto, eu vou dizer diferente, eu sou a favor de punir a omissão do eleitor que não vota. Ou seja, eu sou a favor do voto obrigatório. Porque eu acho que a eleição é não apenas um processo político, é um processo pedagógico. E esse processo pedagógico faz com que você aprenda a votar. Se a gente deixar o voto facultativo, quebra primeiro a legitimidade do eleito, porque eu não acredito que no Brasil vá mais de 30% votar. Não acredito. Mas vamos supor que chegue a 50% dos eleitores. As pessoas serão eleitas com muito pouco dos votos. O fim da suplência para senador, o registro de compromisso de campanha, a cassação pelo eleitor. O eleitor poder, do jeito que o eleitor no Brasil pode fazer projetos de lei, ele pode pedir a cassação de um parlamentar. Agora, quem cassaria seria a justiça, analisando o processo. Agora, eu defendo que todo parlamentar tem que, a cada 6 meses, convocar os eleitores para uma assembleia em que eles vão se apresentar diante do eleitor e ouvir o que o eleitor tem para dizer, como fazem as empresas. No legislativo, até aí foi eleitoral, sessões ordinárias em todos os dias, menos, obviamente, sábado e domingo. E uma vez por mês, o parlamentar tem uma semana para ficar com as suas bases, para evitar o que nós vemos hoje. Por exemplo, aqui, não tem senadores. E eu não sou melhor do que os outros. Eu devo estar aqui porque eu moro em Brasília, senão não estaria aqui também. Então, não sou melhor do que os outros. Eu estaria nas bases. Mas se a gente faz, então fica-se aqui 2 dias e meio, salvo pessoas como o Paim, que fica aqui permanentemente. Volta na fala na sexta e na segunda está aqui de manhã. São raros, Paim. Fora quem mora aqui, como eu, que não tem mérito nenhum. Nós temos que trazer para que parlamento é para parlamentar. A gente não tem tempo de parlamentar no Brasil. Quem não fica aqui? Fim do recesso parlamentar, instituição de férias de 30 dias. Criação de uma comissão parlamentar de inquérito permanente. Tem que acabar com isso. Cada vez que tem um escândalo, a gente tem que convocar uma comissão nova. Tinha uma comissão já para isso. Fim do voto secreto. Estou de acordo também. Mas também eu sou contra o voto por liderança. A maior parte das coisas que foram aprovadas enquanto eu sou senador foi votada sem eu saber. Eu fico ali e de repente descubro que está aprovado, porque os líderes fizeram um acordo e tem o voto de liderança. Tem que acabar com isso. É um direito do parlamentar votar e é um direito do povo saber em quem ele votou. Tem duas maneiras de a gente esconder o voto. Uma é votar secreto e o outro é deixar que o líder vote. Adotar como rotina na votação as consultas populares por meios modernos tecnológicos. A gente tem que permitir que as pessoas se comuniquem mais hoje com os parlamentares. Eu defendo que seja uma espécie de um voto, o voto do povo aparecendo lá, o voto que chega pela internet, o voto que chega pelo e-mail. Obviamente isso não representa o povo, porque poucos têm acesso a isso no Brasil, mas pelo menos que apareça lá. Os internautas votaram dessa maneira, para que a gente vote contra se quiser. Facilitar as iniciativas de procedimento da legislação participativa com redução no número de assinaturas. Isso o senador Hollenberg apresentou um projeto. Fim da verba indenizatória. Agora, eu defendo garantia de moradia para os parlamentares que não são de Brasília, porque eles precisam ter isso. Executivo. Perda de mandato do parlamentar ao ser nomeado para ministro ou secretário. É uma coisa que descaracteriza o Congresso. O prefeito nomeia 3, 4 secretários entre os vereadores. Ele passa a dominar a Câmara de Vereadores, porque os que substituíram a esses, os suplentes, a qualquer momento podem perder o cargo. Aí o prefeito controla, o presidente controla nomeando ministros daqui. Isso não é novo. Estados Unidos, para você ser ministro, tem que deixar de ser parlamentar. E no Brasil, para ser presidente do Banco Central, tem que deixar de ser parlamentar, renunciar. O Meirelles renunciou o mandato para ser presidente. Obrigatoriedade para governador, prefeito e presidente cumprir seus mandatos, sem possibilidade de serem candidatos, renunciando 6 meses antes. Eles chegam na campanha com uma posição diferente, na medida que eles renunciam em março, né? E são candidatos em outubro. Então, governador, prefeito, presidente, reeleito, não poderia ser candidato naquela mesma eleição. Teria que esperar 4 anos. Mandato e seleção para o presidente do Banco Central, passando realmente pelo Senado. Limite no uso das medidas provisórias. Sou favorável que elas continuem. Mas a gente tem que limitar. Minha proposta é que, antes de mandar a medida provisória, o presidente discuta com uma comissão de parlamentares. Se essa comissão aprovar, que venha. Se ela não aprovar, não vem. Eu defendo o voto de desconfiança a ministro. Nós somos um regime presidencialista, mas não precisa também ser imperial. Que o parlamento possa ter um voto de desconfiança. E uma proposta do senador Suplicy antiga, comparecimento do presidente ao plenário do Congresso para apresentar a sua lei, sua mensagem, que em geral manda outra pessoa. A presidenta Dilma veio esse ano e o presidente Lula veio no primeiro ano, mas que venha sempre. No judiciário, eu defino uma mudança na indicação dos ministros. Hoje, o presidente escolhe o ministro supremo, aqui a gente faz de conta que sabatina e ele vai para lá. Ele deve um mandato ao presidente. Minha proposta, que o mundo jurídico, OAB e todos os tribunais, indiquem 6 nomes para o presidente. O presidente escolhe 3 desses 6 e manda para o Congresso. Aí o Congresso faz sabatina entre os 3 e escolhe quem vai ser. Aí sim, o Congresso vai participar, todo mundo vai participar. Conselheiros e ministros de Tribunal de Contas, eu defendo por concurso. O ministro que vai fiscalizar as contas, ele foi nomeado, indicado pelo menos, pelo presidente da República, e 2 indicados aqui, ou pela Câmara ou pelo Senado. A gente faz concurso. Agora, aqui vem uma medida que alguns vão dizer que não tem nada a ver com política. Para mim, tem tudo. São as mudanças de cultura. Enquanto não erradicarmos o analfabetismo, a reforma política não está completa. Enquanto não tivermos um sistema bom de educação, a reforma política não está completa. E algumas coisas que podem parecer até ingênuas, mas eu acho que teriam um papel importante. Uma coisa é você acordar de manhã e dizer, eu vou votar para escolher aquele tal de deputado. A outra é você acordar e dizer, hoje eu vou sair para eleger o meu representante. Eu acho que a gente devia chamar representante do eleitor ao deputado, como é em outros países também. Não estou inventando nada. Deputado não quer dizer nada. Agora, representante do eleitor quer dizer muito. E a gente sabe que a palavra faz a coisa. O Senado deveria ser representante do Estado. E não senador, que quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer velho. Esse é o significado da palavra senador. Vem de senil. Vamos botar representante do eleitor. Tem duas outras mudanças que não estão aqui, mas que eu acrescentei ontem, porque isso é dinâmico. Esse negócio disso aqui se chama Senado Federal. É um equívoco. Isso devia ser o Senado da República. Cada um da gente chega aqui representando o Estado, mas também representando a nação. Eu me considero um representante da República Brasileira. Eu acho que devia se chamar Senado da República, Câmara dos Representantes do Povo. E até o nome do Brasil, que já foi Império do Brasil, já foi Estados Unidos do Brasil, hoje é República Federativa do Brasil, e os militares que inventaram isso, até 1967, a Constituição dos Militares, era Estados Unidos do Brasil. Mesmo Getúlio manteve o nome e tudo. Eu acho que devia ser República do Brasil, porque dá o sentido unitário desse país. Federação é certo, como na União Soviética, porque eram diversos países com línguas diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, que se uniram, formaram a federação. Nos Estados Unidos eram estados independentes que se uniram, fizeram a federação. Mas no Brasil, o Brasil não é a soma dos estados. Os estados são as partes do Brasil. Isso é completamente diferente. Tratar o Estado como parte do Brasil ou tratar o Brasil como a soma dos Estados. Eu sugiro também, no nível cultural, reformar e simplificar os códigos civis, né? Eu acho que não faremos reforma política se não fizermos a comissão da verdade. Enquanto não soubermos o que aconteceu durante o regime militar, seja com militantes de esquerda sendo mortos, seja pessoas que morreram por atos de terrorismo, que dizem que foram as esquerdas que fizeram, a reforma política não está completa. Não existe reforma política sem uma história completa. Aí eu parto para as moralizadoras. Divulgação em tempo real de todos os gastos de cada parlamentar, inclusive quanto custam, não quanto é o salário de cada funcionário, porque é uma coisa privada, mas a soma dos salários que ele gasta no seu gabinete. Todo eleito e ocupante de cargo tem que passar pelo pinte fino da Receita Federal, obrigatoriamente. É um projeto meu de lei já antigo. E isso é bom. Eu peço para colocar a minha declaração no pente fino, porque todo mundo erra. Eu quero que eles descubram o erro e me avisem logo. Então, todo candidato tem que passar pelo fino. Falta de decoro o eleito usar serviços privados em vez de serviços públicos. O meu projeto é que todo parlamentar tem que colocar o filho na escola pública. Eu não tive coragem de botar também o sistema público de saúde, mas a gente precisa fazer isso. Como é que nós somos os responsáveis da coisa pública e nos protegemos com a coisa privada? E como é que a gente faz uma reforma política sem tocar nisso? Sobretudo se for uma reforma republicana. Fim dos salários adicionais, eliminação de foro especial, eliminação de sigilo fiscal e bancário, para quem for político, com mandato. Sem mandato, não. Aí diz, mas o empresário precisa do sigilo bancário, então ele não se candidate. Não precisa se candidatar. Ninguém é obrigado a se candidatar. Limitação nos reajustes dos salários de acordo com os salários dos servidores públicos. E fim de aposentadoria de corrupto. A aposentadoria do corrupto, para não deixar que morra de fome, ficaria igual à aposentadoria do menor aposentado no Brasil, que é um salário mínimo. Porque é uma vergonha, é uma cinte. Se prende um juiz por corrupção e ele mantém o salário integral dele. Tem que acabar com isso. Então, veja bem, isso aqui é uma tentativa de ir além da reforma eleitoral. É tentar fazer uma reforma política nesse país. Eu quis passar aqui, porque embora aqui estamos para ouvir vocês, eu gostaria de ouvir sobre essas coisas aqui. E outras também. Eu gostaria de ouvir o que é que se pensa. O que é que tem aqui de ingênuo? O que é que tem aqui que não faz sentido? O que é que tem aqui que é desnecessário? O que é que falta aqui? Mas, no fundo, o que eu quero dizer é que não basta uma reforma eleitoral. A gente precisa de uma reforma republicana, na política em geral. E acho que aqui ainda está pequeno. Cada dia a gente descobre uma coisa e eu vou pondo. É isso que eu tinha para dizer, presidente.
Senador Cristóvão, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. A questão não é concordar ou discordar. Vossa Excelência deu um brilho especial, eu diria, para essa nossa sessão de segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos, e Vossa Excelência lançou aqui esse pequeno manual para o debate. É uma cartilha para o debate. Eu me sinto até homenageado à Comissão de Direitos Humanos. Por isso que Vossa Excelência está na parede ali como um dos ex-presidentes, viu?
Estou lançando aqui.
É, eu fiquei realmente muito feliz.
É o primeiro lugar que eu vou carregando isso.
E se Vossa Excelência tiver uma quantidade X, a comissão se compromete de remeter para os movimentos sociais para que debatam e deem a sua opinião. Eu acho que é uma bela contribuição. Eu quero dizer que concordo em grande parte. Já expressei na tribuna, quando Vossa Excelência expôs lá a sua visão. E Vossa Excelência falou lá, posso estar sendo ousado, ingênuo ou mesmo provocador. Mas quero que vocês deem a opinião de vocês.
Eu quero dizer que com isso aqui, eu abdiquei, e alguém falou isso aí, de qualquer coisa pessoal partidária. Por exemplo, entre outros, os três senadores são os que eu mais respeito aqui: Paim, Suplicy e Pedro Simão. Por isso aqui, eles não podiam estar aqui, porque eles já passaram de dois mandatos. Mas eu acho que a falta que um Paim, que um Suplicy, que um Simão fariam aqui, se isso valesse, eles fariam no governo. Eles estariam no governo, eles estariam como deputado, como vereador, continuando sua luta. E depois voltava. Eu acho que faz bem ao político sair do seu cargo depois de algum tempo. Então, pai, tem coisa aqui que seria em choque com a sua opção hoje. Mas
com
eu
certeza.
Fiz acima das amizades. E eu fiz acima das conjunturas. Porque hoje nós temos três, e talvez mais alguns, bons. Mas, em geral, é difícil o bom ficar muito tempo. Além disso, um pai seria um formidável deputado nacional.